A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Na Fortaleza Antiga, o principal cemitério era o São João Batista, onde estão sepultados os mortos ilustres. Assim, os mais antigos mantinham a tradição de somente levar seus familiares mortos para o Campo Santo da Rua Padre Mororó. E mesmo quando foi inaugurado um outro cemitério, as famílias tradicionais continuavam no São João Batista. E tinha mais. De início, houve grande resistência em sepultar familiares no novo cemitério, o moderno, o moderníssimo Parque da Paz. Alegavam que lá não tinha mausoléus, grandes túmulos, e criticavam o fato de que naquele local vendia-se comida e até bebidas alcoólicas. Um desrespeito aos nossos mortos, afirmavam. Convencionou-se também que o Dia das Almas era a segunda-feira, quando muitas famílias visitavam seus mortos queridos, além do 2 de novembro, consagrado aos santos finados, como diziam. Assim, na minha casa, todos os Sobreira Lima Verde tinham seus jazigos perpétuos, ainda hoje têm, no cemitério São João Batista. Lembro minha mãe saindo de casa com véu, manual e terço. Perguntada, respondia: vou rezar pelas almas. Ela saía bem cedinho e somente retornava na hora do almoço. E a segunda-feira, além de Dia das Almas, também tradicionalmente era tratada como o Dia do Sapateiro. Nesse dia eram levados os pisantes para o Dia do Sapateiro, estabelecido na Rua Clarim Queiroz, bem vizinho ao seu Júlio, vendedor de verduras e excelente prosador, formando dupla de sucesso com o Doca Barbeiro. Os três, Doca, Júlio e Didi, era considerado um trio respeitável. Quem ia à oficina do Didi teria de responder como seria o conserto no sapato: solado inteiro ou meia sola? Com pregos ou com pontos? No Doca Barbeiro a pergunta era: cabeleira, meia cabeleira ou cadete? Neste último penteado entrava também a navalha. O verdadeiro Júlio entrava na conversa sempre citando um ditado comum daquele tempo: vai morrer balchudo sem poder cospir. Mas o mais conversador mesmo era seu Doca. Um dia, seu Doca, atendendo um freguês ilustre, o poeta famoso e piadista afamado Quintino Cunha, cortava seus cabelos quando o Doca perguntou: doutor, já sentiu minha nova máquina de cortar? Só falta falar, doutor. Não é mesmo, doutor? Ele perguntou. Quintino tinha sempre a resposta na ponta da língua. Tem razão, seu Doca. Sua máquina só falta falar. Já tem até os dentes. Numa referência aos puxões que recebia do tal aparelho do Doca. Pois é, caros amigos ouvintes, assim era a Fortaleza Antiga.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Heitor Villa-Lobos. Compositor, maestro, violoncelista, pianista e violonista, descrito como a figura criativa mais significativa do século XX na música clássica brasileira e se tornando o compositor sul-americano mais conhecido de todos os tempos. Villa-Lobos escreveu numerosas obras orquestrais, de câmara, instrumentais e vocais, totalizando mais de 2.000 até sua morte, em 1959. Destaca-se por ter sido o principal responsável pela descoberta de uma linguagem peculiarmente brasileira em música, sendo considerado o maior expoente da música do modernismo no Brasil, compondo obras que contêm nuances das culturas regionais brasileiras com os elementos das canções populares e indígenas. Aos 13 anos, órfão de pai, Vila-Lobos passou a tocar violoncelo em teatros, cafés e bailes. Paralelamente, interessou-se pela intensa musicalidade dos Chorões, representantes da melhor música popular do Rio de Janeiro. E neste contexto, desenvolveu-se também no violão. Em 1922, Vila-Lobos participou da Semana da Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo. No ano seguinte, embarcou para a Europa, regressando ao Brasil em 1924. Viajou novamente para a Europa em 1927, financiado pelo milionário carioca Carlos Ginley. Desta segunda viagem, retornou em 1930, quando realizou turnê por 66 cidades. Realizou também, nesse mesmo ano, a Cruzada do Canto Orfeônico, no Rio de Janeiro. Ainda em 1930, Vila-Lobos, que atuava no Brasil como maestro, planejava o seu retorno a Paris. Uma das consequências da Revolução nesse ano resultou que dinheiro não poderia ser retirado do país, tornando Vila-Lobos incapaz de pagar qualquer tipo de aluguel lá fora. Sendo assim, forçado a ficar no Brasil, organizou vários concertos nos arredores de São Paulo e compôs músicas educativas e patrióticas. Depois de 1937, durante o Estado Novo, período em qual Vargas tomou poder por decreto, Vila-Lobos continuou com a produção de obras patrióticas, visando a grande massa brasileira. O Dia da Independência, celebrado em 7 de setembro de 1939, contou com um coral de 30 mil crianças cantando o Hino Nacional e outras peças trabalhadas por Vila-Lobos. Este domingo, 18h, no Brasilidade. Composições de Vila-Lobos, influenciadas tanto pela música folclórica brasileira quanto por elementos estilísticos da tradição clássica europeia. As Baquianas Brasileiras, sob a batuta do maestro Isaac Karabichevski. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Rádio Legal. Informação, serviço. Relação permanente com a comunidade.
Rádio Legal. Uma conquista sua. Não deixe ela morrer.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
A reforma na Previdência e a atual conjuntura brasileira serão discutidas hoje no Seminário Políticas de Austeridade e Reforma da Previdência, o impacto na vida das pessoas. A realização é do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Nós vamos conversar com a presidente do Sindifisco, Patrícia Gomes. Doutora Patrícia, um bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Todos nós estamos acompanhando, preocupados, essa reforma da Previdência. E por isso eu começo logo perguntando à senhora, quais são os pontos da proposta da reforma da Previdência mais conflitantes?
Olha, os mais impactantes na vida das pessoas, Marcelo, são muito evidentes, né? É a questão do benefício de prestação continuada, cujo valor vai cair de um salário mínimo para R$400, a questão da aposentadoria rural, que é aumento do tempo de contribuição, aumento de idade para concessão de aposentadoria rural. Temos um problema gravíssimo, que é a questão da desconstitucionalização, ou seja, a Previdência Social brasileira passaria a ser alterada por uma lei complementar ou por uma lei ordinária, o que facilitaria muito a alteração das regras, né? E um outro problema gravíssimo é a questão da capitalização. A gente sairia de um regime em que todos contribuem para a Previdência Social e a gente passaria para uma forma em que cada trabalhador contribuiria sozinho para a constituição da sua própria aposentadoria, depositando seus recursos num banco privado e apostando que esse banco vai aplicar de forma correta esses recursos. Ou seja, o risco passaria para o trabalhador. Esses são os pontos mais críticos da reforma, mas existem vários outros, como a questão da idade dos professores, aumento de alíquota para servidor público, existem vários outros pontos que são muito preocupantes.
Doutora Patrícia Gomes, há muitos comentários com referência à reforma da Previdência. Uns falam que os grandes bancos não pagam a Previdência, outros dizem que as grandes empresas também fazem o mesmo. E há também um grande número de pessoas, comentaristas, inclusive jornalistas, que falam que os pobres vão ser os mais atingidos. Até que ponto tudo isso é verdade ou é muita especulação?
Olha, não resta dúvida que a população mais prejudicada será realmente a população de baixa renda, tendo em vista as alterações da regra para concessão de BPC e de aposentadoria rural. Isso é indiscutível, basta ler o que está disposto na PEC, e isso é muito claro, que as mudanças são o endurecimento das regras para concessão dessas aposentadorias. Em relação às empresas deixarem de recolher a previdência, os bancos deixarem de contribuir, o que se pode afirmar com segurança é que existe sim um débito em execução na Procuradoria da Fazenda Nacional de cerca de 400 bilhões, que são dívidas que as empresas têm com o governo por não terem recolhido essas contribuições previdenciárias e que até hoje não foram pagas. Tá? A gente não pode generalizar, dizer que nenhuma empresa paga, é claro que isso é uma falácia. Mas existe sim muitas empresas que não contribuem para a Previdência Social e essas dívidas vão sendo roladas e essas dívidas vão sendo acumuladas, chegam a valores impagáveis, né? E até essas empresas deixam de atuar e são criadas outras empresas no mesmo ramo e é um problema grave que precisa ser enfrentado para que a Previdência volte a ter a estabilidade que sempre teve.
Doutora Patrícia, eu estou vendo aqui a informação que o seminário vai acontecer no auditório do Ministério da Economia, na Barão de Aracati. É a mesma sede da Receita Federal, é assim?
Isso, é o popularmente conhecido prédio da Receita.
A partir das 9 horas da manhã?
A partir de 9 horas da manhã. Nós teremos a presença do professor Fábio Sobral, que é professor doutor em Economia da Universidade Federal do Ceará. E o governador do Maranhão, Flávio Dino.
Agora, eu fico pensando e quero crer que a maioria dos ouvintes que não serão tratados somente os problemas que vão enfrentar os auditores fiscais. É uma discussão geral sobre a reforma da Previdência, não é, doutora?
Com certeza. Inclusive, o evento, a iniciativa é do Sindifisco Nacional, mas nós recebemos o apoio incondicional da Frente Cearense em Defesa da Seguridade Social. É uma parceria que já existe desde o ano passado. Essa frente é composta por mais de 40 entidades e todas essas entidades estarão lá presentes, prestigiando o evento e nos ajudaram a construir esse momento. É uma preocupação que vai muito além das demandas dos auditores fiscais. É uma preocupação de toda a sociedade brasileira, é uma preocupação de todos que se preocupam com a seguridade social do país.
O acesso é livre, as pessoas interessadas podem comparecer?
Sim, o acesso é livre, é gratuito, o ambiente é confortável, todos os ouvintes estão convidados e serão muito bem-vindos.
Agradecendo a senhora pela oportunidade de conversarmos sobre um assunto tão importante e tão em evidência como este da reforma da Previdência. Muito obrigado.
Muito obrigada, Anacélio, pela oportunidade.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio Lima Verde. Bom dia, amigos da FM Assembleia. Hoje falaremos de um político que deixou poucas informações na história cearense. Limitamos-nos a homenageá-lo com uma rua, Doutor Almeida Filho. Esta rua fica no bairro Monte Castelo. Tem por patrono José Joaquim de Almeida Filho, nascido em Fortaleza no dia 3 de dezembro de 1867. Tudo o que a história registrou a seu respeito é que ele é engenheiro e comerciante e foi deputado estadual. Um abraço e até amanhã.
Repórter Silvio Augusto, bom dia, Silvio.
Bom dia, Narcélio, bom dia a todos. O Seminário Saúde Mental em Pauta, uma proposta de política pública, diagnóstico e tratamento, começa agora, daqui a pouco, no Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota. A iniciativa é do deputado Evandro Leitão. A diretoria adjunta operacional da Casa inicia o processo de implantação do sistema de gestão da qualidade no PROCON Assembleia para obtenção da certificação ISO 9001-2015. Reunião às 9 horas no Complexo de Comissões Técnicas. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania realiza audiência pública às 14 horas na sede da UVA, em Sobral, para debater as políticas públicas para as pessoas com deficiência no estado do Ceará e a elaboração do Estatuto Estadual das Pessoas com Deficiência nos municípios de Sobral, Juazeiro do Norte, Xeramobim e Limoeiro do Norte. A solicitação é do deputado Acrísio Sena. E duas sessões solenes acontecem nesta segunda-feira no plenário 13 de maio, às 14 horas, comemoração aos 65 anos de fundação do Lions Club, por iniciativa do deputado Leonardo Araújo. E às 19 horas, solenidade de transmissão de cargo de grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Ceará, para Emanuel Bezerra Borges dos Santos, e de grão-mestre adjunto para Antônio Nepomuceno Moreira de Andrade. Solicitação é do deputado Aldir Mota. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Pra biometria, vem, não pode faltar ninguém.
Eleitor de Fortaleza, agora o cadastramento biométrico é obrigatório. Compareça a uma unidade de atendimento da Justiça Eleitoral. Leve documento de identidade com foto e comprovante de residência. Em caso de dúvidas, ligue 148. Não deixe para a última hora. Evite o cancelamento do seu título de eleitor. A Justiça Eleitoral agradece a sua colaboração.
Não pode faltar ninguém.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Crianças abrigadas ganham sobrenome em novas certidões de nascimento.
Entrevista.
Para falar sobre este assunto, estamos recebendo a coordenadora da Proteção Social Especial da Secretaria de Proteção Social do Ceará, Mônica Gondim. Doutora Mônica, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes.
São muitas as crianças que não têm sobrenome, doutora?
Hoje, a gente no estado do Ceará, há uns 4 anos atrás, a gente já passou por momentos onde a gente tinha esse número muito maior, né? O governo do estado, através da Secretaria de Proteção Social, hoje a gente tem feito um esforço para que a erradicação do subregistro, como a gente chama, ela seja realmente finalizada aqui no Estado. Né? A gente ainda tem um pouco percentual, não são muitos, são poucos percentuais, percentual de crianças ainda que não têm o seu registro de nascimento, que não têm o sobrenome. E hoje a gente finaliza, né, no abrigo Tia Júlia, semana passada nós finalizamos com as quatro últimas crianças que não tinham registro de nascimento, a gente conseguiu finalizar esse processo.
Doutora, como é que é feita a escolha dos sobrenomes dessas crianças?
Essas crianças, elas escolheram o sobrenome por afetividade, né? Umas queriam sobrenomes de pessoas mais famosas, de pessoas até políticos mais relevantes, né? E a equipe técnica chegava e discutia, porque tem toda uma questão de hereditariedade aí, de possíveis, né, futuras questões de heranças e tudo, e a gente pediu e orientou que elas procurassem sobrenomes mais populares, né? Mas elas escolheram seus sobrenomes, muitos ligaram a profissionais, né? Terapeutas ocupacionais, assistente social, a cuidadores da casa, né? Que elas tenham maior afetividade e fizeram um misto disso. Pegaram o sobrenome do assistente social, um sobrenome de um cuidador, do psicólogo. Então, foi muito mais das pessoas que têm o convívio dele diário da casa, da unidade de acolhimento. E aí, eles escolheram seu sobrenome dessa forma.
Essa providência não tem nada a ver com a adoção ou futura adoção?
Não, a criança, para ela entrar, inclusive no cadastro de adoção, né, ela tem, quando ela entra para adoção, ela tem um poder familiar destituído. E as que não têm família, a gente tem que ter a regularização do registro. A partir do momento que a família, né, se, no geral, quando é um bebê, a família adota e ela sempre agrega o sobrenome, né? Essas crianças que entram lá hoje, né, tem pessoas que entraram recém-nascidos e hoje estão com 5, 6 anos, 10 anos, 12 anos de idade e estão nesse processo. Mas não tem nada a ver com o processo da adoção. O processo da aceleração de adoção é outro processo. Na realidade, é o processo de resgate da cidadania, né, da importância de você ser um cidadão, ter o seu registro de nascimento e ter o seu nome. É mais essa construção mesmo da cidadania, da autoestima, né, da identificação dela enquanto cidadão do nosso país.
A doutora Mônica Gondim é coordenadora da Proteção Social Especial da Secretaria de Proteção Social do Ceará. Doutora Mônica, se a senhora quiser acrescentar mais alguma coisa, pode aproveitar a oportunidade.
Eu quero agradecer e dizer que nós, né, enquanto a gente tem essa missão na Secretaria de Proteção Social, é de acolher as pessoas que, né, hoje têm vínculos familiares quebrados, ou então que são abandonadas, ou que são vítimas de violência, seja ela criança, adolescente, idoso, mulheres. Então, o Estado, ele tem esse dever da proteção integral a essas pessoas que são institucionalizadas. Então, a gente tem essas unidades que atendem a todos os segmentos, mas a gente queria dar um destaque para as crianças e adolescentes. Né? Hoje a gente está em campanha, né? A gente teve o Dia Nacional da Adoção, né? Então, que as pessoas procurem, né? Se têm afinidade ou não podem ter filho natural, ou têm filho natural e querem ampliar a sua família, que a gente possa, né, engrossar esse Cadastro Nacional de Adoção. A gente hoje, a gente tem 78 crianças ainda, né, que estão nas unidades de acolhimento, né, ainda sem ter uma situação familiar definida, alguns já com poder de familiar destituído. Então, a gente está fazendo esse apelo para que as pessoas também procurem adotar. Né, procurem adotar, tem crianças que precisam de um lar, que precisam de uma casa, por melhor que seja a unidade de acolhimento, por melhor que seja o abrigo institucional, jamais ele será igual a um lar. Então é isso que a gente deixa aqui e agradece o espaço.
Doutora Mônica Gondim, bom dia, muito obrigado. Hein?
Muito obrigada. Obrigada ao senhor e a todos os ouvintes.
Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, eu
sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Ajude a Família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis.
Com o registro, meus filhos podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar.
Eu tenho direito de ter os meus documentos.
Eu tenho direito de trabalhar com carteira assinada.
Eu tenho orgulho do meu nome.
Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Governo do Ceará expressa profundo pesar pelo falecimento do ator, diretor, teatrólogo Haroldo Serra, que nos deixou neste domingo aos 84 anos. Reconhecido como mestre do teatro cearense, Haroldo brilhou nos tablados por mais de 60 anos, sendo figura exponencial no desenvolvimento da cultura cearense e do teatro brasileiro. Fundador da comédia cearense, natural de Tamboril, ele foi o responsável por formar gerações de atores e produtores culturais do estado. Grande palco de Haroldo, Teatro Zé de Alencar, celebra 109 anos nesta segunda-feira hoje, com programação especial em homenagem ao ator, que já chegou a ser diretor do equipamento. Uma vida dedicada aos palcos. Haroldo Serra comemoraria em 2019 62 anos de sua estreia no teatro. Em setembro de 1957, subiu aos palcos pela primeira vez em Lady Godiva de Guilherme Figueiredo. Naquele mesmo ano, fundou a Comédia Cearense, um dos grupos de teatro mais antigos do país. Aos 16 anos, já em Fortaleza, trabalhou na Rádio Iracema. Exerceu a profissão de radialista por 14 anos. Nos anos 50, cria o Teatro Experimental de Arte, ao lado de Bede Paiva, Marcos Miranda e Hugo Bianchi. A comédia cearense nasce pouco depois. Haroldo Serra dedicou-se exclusivamente ao teatro através da comédia cearense, ao lado da mulher Iramisa Serra, também atriz e exímia figurinista, e do filho Haroldo Franklin Serra, atual diretor do grupo. Pela companhia, ultrapassaram a marca de 100 espetáculos apresentados. Entre as conquistas, destacam-se os prêmios de melhor diretor, melhor ator e menor cenógrafo no Festival de São José do Rio Preto, em São Paulo. Trouxe para o Ceará ainda os troféus de melhor espetáculo com a peça de Castão Tojeiro, o simpático Jeremias, e de melhor espetáculo pela Comissão Divulgadora e Júri Popular com a peça O Morro do Ouro, esse assinado por Eduardo Campos. Haroldo Serra foi sepultado ontem no Parque da Paz.
Ô, Narcélio, bom dia.
Diga,
bom dia. Bom dia para você, bom dia ao ouvinte e a todos que acompanham. Você falar de Haroldo Serra, o ouvinte da Rádio FM Assembleia, ao longo de mais de 2 anos, pôde conviver com a gravação dele num quadro que nós temos à disposição dos nossos ouvintes ao longo da nossa programação, que se chama No Ceará Tem Disso Sim. E Haroldo Serra fez um resumo aqui nos estúdios da Rádio FM Assembleia, ao lado, inclusive, da sua eterna musa, da sua grande companheira, professora Iramisa Serra, né, outro nome poderoso do nosso teatro cearense. E nós vamos fazer essa homenagem também, ouvindo um pouco do resumo da vida, porque a biografia de Haroldo Serra é extensa. Ele pôde resumir um pouco da sua história, da sua vida, contando um pouquinho da sua vida, principalmente quando ele fala com muito amor sobre o rádio, que foi radialista por mais de 14 anos.
Vamos ouvir, então, Haroldo Serra, numa homenagem póstuma da Rádio FM Assembleia. Ele que falava muito bem da nossa emissora, nas vezes em que eu estive conversando com ele na internet, no grupo Fortaleza Antiga. Haroldo merece todas essas homenagens que estão sendo prestadas, não é isso, Ronaldo?
É isso, Narcélio.
No Ceará, tem disso sim.
Olá, ouvintes da FM Assembleia. Aqui fala Haroldo Serra, com 62 anos de teatro. Sou fundador e diretor do grupo Comédia Cearense. Nós somos aposentados do Tribunal de Contas, uma forma que eu posso sobreviver com a minha família e poder fazer o teatro, que não é uma atividade lucrativa. A minha história é muito rica em relação a teatro e em relação à rádio. Eu fiz, durante 14 anos, eu trabalhei em rádio como locutor, como radiantor, animador. Fiquei muito feliz quando entrei aqui e vi as pessoas com quem eu convivi, com quem eu trabalhei. Eu sou fundador da Rádio Iracema, depois trabalhei na Dragão do Mar, na Verdes Mares. Passei parte da minha vida fazendo rádio. E, paralelo, teatro. Desde os 17 anos, que eu, juntamente com alguns companheiros, estamos procurando manter um teatro permanente no Ceará. Eu quero agradecer à FM Assembleia, porque uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento do teatro é a divulgação. Nós temos uma dificuldade muito grande, e aqui na FM ela tem aberto o seu espaço, o seu tempo, para divulgar o que está fazendo o Ceará de teatro, de música, de pintura. Isso é fundamental para que se crie realmente no Ceará uma cultura artística. Obrigado, um abraço a todos e até outra oportunidade, se Deus quiser.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você e a nossa cultura.
Aqui na empresa, por várias vezes, a gente redirecionou o negócio em virtude de ter ouvido a informação no rádio. E o interessante desse veículo é o imediatismo. As coisas acontecem e a informação chega. E isso, para a nossa empresa, é primordial.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Realmente, eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Oito horas e 33 minutos. Vaticano cogita sacerdotes casados na Amazônia. A jornalista Tarciana Campos fala diretamente da sala Diziassá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre este assunto. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Vaticano emite, nesta segunda-feira, um documento que recomenda à Igreja Católica que considere ordenar pessoas mais velhas, casadas e que tenham famílias constituídas como sacerdotes em regiões remotas da Amazônia. A medida se aplicaria a pessoas que tiverem, de preferência, ascendência indígena. O documento também pede que seja identificado algum tipo de ministério oficial que possa ser conferido às mulheres. Segundo agências internacionais, o documento é a menção mais direta do Vaticano à possibilidade de que homens casados possam ser padres. O Papa Francisco afirmou, em entrevista há cerca de 2 anos, que era preciso refletir sobre a possibilidade de ordenar os chamados viri probati, expressão em latim para homens provados, que se refere a homens maduros, envolvidos na Igreja e casados. Afirmou o Papa que também teríamos que definir que tarefas eles poderiam desempenhar, por exemplo, em comunidades remotas. Tarciana Campos, da redação.
Um ambiente democrático, próximo dos cidadãos. Assim tem sido a Assembleia Legislativa do Ceará, com o inestimável empenho dos parlamentares e servidores da Casa. Na pauta de cada dia do Parlamento, temas importantes no que diz respeito à saúde, educação, economia, segurança e tantos outros assuntos de interesse da população. Para dar substância aos debates, a consultoria parlamentar e as 18 comissões técnicas permanentes, compostas por parlamentares e assessores especializados, analisam com antecedência propostas a serem discutidas em plenário. Levando em conta a preservação do meio ambiente, o projeto Agenda Ambiental da Administração Pública atua em prol de uma cultura de responsabilidade socioambiental, tendo em vista o desenvolvimento sustentável, o que já rendeu ao Legislativo cearense o selo A3P Verde e A3P Prata. Uma série de serviços disponibilizados ao público pela Assembleia. O Espaço do Povo, que oferece ao cidadão meios digitais para pesquisa, impressão de documentos e obtenção de informações sobre a atividade parlamentar. O Escritório de Direitos Humanos Frei Tito de Alencar, que proporciona assessoria jurídica às comunidades e movimentos sociais, tendo como objetivo principal a democratização da justiça. A Biblioteca César Caos, aberta ao público, que além de um acervo de mais de 9 mil livros, conserva obras raras e documentação histórica do Parlamento. O PROCON Assembleia, que resolve conflitos relacionados ao consumo, promove conciliações e informa sobre providências a serem tomadas em caso de recorrer às vias judiciais. A Casa do Cidadão, vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania, que emite documentos como RG e CPF. A Universidade do Parlamento Cearense, que reformulou seus cursos de línguas estrangeiras e o curso de preparação para o Enem. Projeto Alcance, destinado aos alunos da escola pública. As aulas são transmitidas ao vivo pelo site da Assembleia e ficam disponíveis para consulta. O MAUSE, Memorial Deputado Pontes Neto, foi reinstalado com uma nova concepção historiográfica, com o objetivo de levar o visitante à reflexão de forma interativa. Cabe ao Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, Inesp, a publicação de livros, além do engajamento em campanhas, seminários e audiências públicas. O Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos produz publicações técnico-científicas de relevância para a sociedade cearense. Os trabalhos são utilizados para embasamento de políticas públicas. O órgão consultivo funciona desde 2007. Os serviços de comunicação social, como agência de notícias, TV, rádio, jornal, revista, assessoria de imprensa e mídias sociais, dá transparência às ações da Assembleia. A TV, por exemplo, foi completamente reestruturada com instalações e equipamentos de última geração, no formato digital Full HD e também com um moderno estúdio panorâmico. O auditório Murilo Aguiar foi inaugurado com capacidade para 300 lugares. O equipamento atende às necessidades crescentes da Assembleia. O Departamento de Saúde e Assistência Social foi completamente reestruturado. Um novo prédio foi entregue com equipamento especializado para oferecer atendimento médico de qualidade a servidores. O serviço é extensivo à comunidade. Outra conquista histórica foi a implementação do Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores, demonstração de valorização e reconhecimento ao trabalho dos servidores. A Assembleia constantemente tem trabalhado em prol da cidadania. Destaque para a veiculação de campanhas de combate ao mosquito da dengue e para evitar o desperdício de água.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você,
no centro das discussões.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos na Terceira Idade.
Recebendo hoje o presidente da Comissão da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Rafael Castelo Branco. Doutor Rafael, bom dia.
Bom dia, Narcélio, e bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer contribuir ao seu programa.
Doutor Rafael, o dia 15 de junho, que foi no sábado, marcou o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Foi uma data instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. O dia foi comemorado, doutor?
Foi um dia, na verdade, muito importante. Aqui em Fortaleza, nós da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Ceará, a gente promoveu, juntamente com algumas outras instituições, uma grande caminhada na beira-mar, justamente para sensibilizar a sociedade cearense de forma geral para essa temática, né, a temática da violência, que é uma temática importante. Nós temos números que denunciam a necessidade realmente de um trabalho específico nessa pauta, e a gente contou com mais de 500 pessoas. Foi um evento muito bonito, com participação de várias instituições de longa permanência, lá Torres de Mello, as universidades aqui de Fortaleza, delegações do interior, que muito nos alegrou constatar que o interior e a capital estão integradas na intenção realmente de modificar esse quadro. Então, assim, foi um dia realmente de discussão, dia de sensibilização, e principalmente ficou aquele sentimento de que novas iniciativas elas virão a partir dessa interação entre as várias pessoas que lá estiveram.
Dr. Rafael Castelo Branco, segundo a Organização Mundial de Saúde, a violência contra a pessoa idosa consiste em ações ou omissões cometidas uma vez ou muitas vezes, prejudicando a integridade física e emocional da pessoa idosa, impedindo o desempenho de seu papel social. O senhor, como presidente da Comissão da Pessoa Idosa da OAB, continua ainda recebendo queixas em relação a maus tratos aos idosos?
Sem dúvida. Na realidade, e é muito importante realmente se fazer esse registro, Narcélio, a violência ela não se restringe à violência física. Né? A violência ela pode se manifestar das mais diversas formas, como o abandono, como a violência psicológica, a violência sexual. E aqui no nosso estado a gente tem avançado no sentido de buscar coibir situações de violências físicas, né, de negligências, abandono do idoso, mas nós temos evidenciado um avanço, principalmente nas ações que a gente tem desempenhado, não só como Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB, mas também como Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, o CEDI Ceará, nas situações de violência patrimonial ou violência financeira. É aquela situação, Narcélio, dos empréstimos consignados que são feitos muitas vezes sem a anuência do idoso, contratos em que muitas vezes o idoso ele abre mão, ele doa algum bem a algum dos filhos. E uma coisa que muito nos preocupa é porque 80% dessas denúncias elas são cometidas, o agente agressor ou são filhos, ou são netos, ou são cuidadores, ou seja, são pessoas da extrema confiança desse idoso. Então, é uma violência que eu costumo dizer que, muitas vezes, ela é encoberta pelo manto de acontecer dentro do próprio lado idoso, entendeu? Então, esse é um grande desafio, né? Um desafio que as instituições têm realmente de enfrentar e têm enfrentado aqui no estado do Ceará, mas que eu diria que a gente tem ainda muito caminho a percorrer, tendo em vista que, realmente, a violência contra a pessoa idosa, e não só contra a pessoa idosa, mas contra a criança e adolescente e a outros grupos chamados vulneráveis, ainda é muito presente no nosso estado.
Doutor Rafael Castelo Branco é o presidente da Comissão da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do Brasil, Ceará. Doutor Rafael, há algum tempo atrás falava-se muito em famílias que abandonavam seus idosos. Falavam que determinados asilos, que não são aqueles conhecidos e que têm muito conceito em nossa cidade, tratavam mal os que estavam internados nesses locais. Ainda acontecem essas queixas sobre a família, sobre alguns asilos?
Exatamente. Bom, na realidade ainda acontece sim. Infelizmente, o artigo 230 da Constituição, que determina que a família, a sociedade, o Estado, eles juntos têm de garantir a proteção ao idoso, muitas vezes ele não é respeitado. Então, a gente tem realmente evidenciado, inclusive aqui em Fortaleza, a gente tem de fazer um reconhecimento ao trabalho do Ministério Público do Estado do Ceará, no sentido de visitar essas instituições de longa permanência, né, os antigos asilos, com as fiscalizações da vigilância sanitária, os conselhos, nós da OAB costumamos também acompanhar, e eventualmente situações até mesmo da gente ter de fechar o estabelecimento na série, porque não tem condição nenhuma de um ser humano ter a sua dignidade garantida pela falta de estrutura, a falta de cuidado com higiene e outras questões mais. Fora isso, ainda tem um déficit no número de vagas. Eu costumo dizer que a você, ouvinte, que eventualmente precisa de uma situação, né, de uma instituição de longa permanência de idosos, precisa de uma vaga, no nosso estado nós não temos muitos registros de instituições que estejam hoje com disponibilidade de vagas. Ou seja, num quadro de uma população idosa no estado de Ceará que cresce a cada ano, muito nos preocupa, não só a estrutura, não só os cuidados que são necessários nessas instituições de longa permanência, mas também a própria escassez do número de vagas. Então, a OAB ela tem feito esse trabalho de fiscalização juntamente com essas instituições e a gente acredita que no decorrer dos próximos anos a gente possa avançar ainda mais acerca dessa pauta.
Um bom dia para o senhor e muito obrigado pela presença aqui na Rádio FM Assembleia.
Eu que agradeço, Nacely, parabenizar o seu programa, sempre trazendo temas muito importantes à pessoa idosa e disponibilizar os trabalhos da UAB sempre que necessário, a gente está sempre à disposição.
Silvio Augusto, Silvio.
Os microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte excluídos do Simples Nacional em janeiro de 2018 por inadimplência poderão extraordinariamente fazer nova opção pelo regime tributário. Para explicar o assunto, vamos conversar com Valdemir Alves, ele que é conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes. Esse assunto é referente lá, é bom a gente fazer essa analogia, que lá em 2017 as empresas vieram com débito nacional, mais de 500 mil empresas. E por esse motivo houve um refis em abril, mas como a opção era até janeiro, essas empresas tinham débito, elas perderam o Simples Nacional para o exercício 2018. Essa lei traz a possibilidade dessas empresas voltar ao regime tributário no ano de 2018 e poder recalcular todos os seus tributos, todos os seus encargos trabalhistas pela essa opção tributária nesse ano aí. E qual é o grande detalhe? É que ela também deveria ter contemplado, na nossa opinião, a questão de 2019 para essa opção, mas não, vai ser apenas o ano de 2018.
As empresas que aderirem ao benefício, elas vão ter algum prejuízo financeiro, tem algum benefício? O que vai acontecer com elas?
Pronto, a questão de benefício financeiro, a gente pode ressaltar o primeiro que está na própria legislação, que é bem interessante, 90% dos juros, 70% da multa e 100% dos encargos legais. Então, todo esse prejuízo de financeiro que dos encargos legais gerado devido ao atraso desses impostos daquele período, terá essa redução especificamente aí. A outra questão financeiramente é porque se você levar em consideração também a alta carga tributária que nós temos no Brasil, tanto da parte dos tributos sobre o faturamento das empresas, como também sobre a folha de pagamento, elas terão esse benefício aí de redução, principalmente na folha de pagamento.
As empresas, elas vão ter, as que estão devendo, essa dívida pode ser parcelada?
Olha, a legislação até agora, porque do jeito que ela está, ela não traz essa previsão de parcelamento, ela traz apenas a previsão de redução, mas com certeza lá vai ter uma previsão do parcelamento em si na própria legislação.
Então, qual o conselho que o Conselho Regional de Contabilidade dá para aqueles que estão aí querendo aderir a esse benefício aí do governo.
Pronto, que verifique se de fato ele é vantajoso para você, porque muito se fala que o Simples é muito vantajoso, mas em algumas empresas ele não é de fato vantajoso. Verificar se ele é vantajoso e se preparar para refazer todo esse trabalho e recálculos e retransmissão de declarações fiscais para que possa ter o direito e esse benefício e não tenha outra preocupação nesse sentido de ter alguma penalidade. Porque todo esse trabalho fiscal, trabalhista e contábil vai ter que ser refeito no ano 2018.
Muito obrigado. Conversamos com Valdemir Alves, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade, falando que os microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte excluídos do Simples Nacional em janeiro de 2018 por inadimplência poderão extraordinariamente fazer uma nova opção pelo regime tributário. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Direito dos idosos. A Constituição Federal do Brasil estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. São garantidas a participação do idoso na comunidade, a defesa de sua dignidade e bem-estar e o direito à vida. O Estado deve assegurar também ao idoso o acesso aos bens culturais, a participação e a integração na comunidade, bem como liberdade e autonomia. Já a família deve amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O idoso também tem garantidos todos os direitos constitucionais conferidos a qualquer outro cidadão. Além disso, tem direito ao transporte coletivo urbano gratuito, atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços. No caso de repartições públicas e empresas concessionárias desses serviços, o atendimento deve ser feito de forma individualizada para assegurar o tratamento diferenciado e imediato e ainda dar prioridade no andamento de processos judiciais onde o idoso figure como parte ou interessado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Estamos recebendo o deputado estadual Romeu Aldighieri. Deputado Romeu Aldighieri, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os queridos ouvintes da FM Assembleia. É um prazer falar com você.
Deputado, eu estava contando aqui para os ouvintes que uma lei complementar que estabelece um voucher digital para entrada e saída de veículos e cooperativas em Jijoca de Jericoacoara vem provocando conflitos. Eu falei também que o senhor, em sessão plenária, o senhor abordou esse assunto tão importante para aquele município do interior cearense. E pergunto ao senhor, de quem foi a iniciativa desse voucher, doutor?
Marcelo, primeiro é importante a gente frisar, Jericoacoara é a pérola do turismo do interior do Ceará. É um parque nacional, uma área belíssima, com biodiversidade complexa, que merece ser preservada. E é graças a essa beleza natural que Jericoacoara é hoje o que é, importante demais para o estado do Ceará. E ali com turistas, um internacional, aeroporto, que vai ser internacional, feito pelo estado, enfim. Nós somos a favor do ordenamento, é importante que o turismo seja ordenado, mas ele tem que ser feito de forma integrada. Jeri é um parque nacional que abrange Jijoca, mas também abrange o município de Camocim, de Cruz. Quando você vai a Jericoacoara, você quer ir à Lagoa Azul, que é Cruz. Você quer ir aos manguezais do Guriú, que é Camocim. A Duna e a Lagoa da Tatajuba, que é Camocim. Hoje se faz turismo integrando até a Rota das Emoções, envolvendo Piauí e Maranhão. E aí nos preocupa a maneira como isso está sendo feito, sem conversar com a população, sem dialogar com o setor turístico. Uma lei complementar municipal, de autoria do Poder Executivo da Câmara Municipal de Jijoca, que está tendo conflito com as guias e as cooperativas e as centenas e milhares de pessoas que sobrevivem do turismo naquela região, porque está deixando de fora os guias turísticos, os guias, os bogueiros de Cruz, de Camocim. Ninguém sabe como é que isso vai funcionar, de uma hora para outra, de uma forma abrupta. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido da Assembleia aprovou por unanimidade a realização de uma audiência pública. Deveria ter sido hoje. O prefeito não cede um espaço, a Câmara de Vereadores não cede um espaço, nós estamos adiando para o dia 24, estamos atrás de um espaço para dialogar. Importante a participação do Estado, da Prefeitura de Camocim, da Prefeitura de Cruz, da Câmara de Vereadores dos três municípios, dos sindicatos de bares, de hotéis,
de pousadas, guias turísticos, cooperativas, nós queremos gerar emprego e renda na região como um todo, e não pode haver conflito, barricada, como houve, né? 90% das pessoas que vão a Jeri vão por Preá, que é Cruz. Como é que vai ficar esse turismo? Como é que vai ser isso? Só pode entrar com voucher digital, carro de Jijoca, não pode entrar de outros municípios. Então, tudo isso, além disso, o manejo desse Parque Nacional. Quem gerencia o parque é o ICMBio, que é um sucessor do IBAMA, um organismo nacional. Qual é a capacidade? Qual é o tipo de carga? Quantas pessoas vão ter em cada carro? Quais são as trilhas que poderão ser ordenadas dentro do Parque Nacional? Então, é necessária a participação da SEMAS, do ICMBio, da Polícia Militar, da Secretaria de Estado de Turismo, das prefeituras envolvidas, do terceiro setor, do setor hoteleiro e turístico, para que se chegue a um denominador comum, se faça uma coisa de forma ordenada, se tenha um período de transição e que Jericoacoara seja cada vez melhor ordenada, gerenciando o turismo, trazendo emprego e renda, mas principalmente preservando o meio ambiente. Você não pode fazer um turismo desordenado, porque senão cada vez mais a Duna do Pôr do Sol, o Serrote podem estar ameaçados. E se as belezas naturais de Jericoacoara ao longo do tempo forem manejadas de forma desordenada, só vai perder todos, porque Jeri, deixando de ser a beleza natural que é, o turismo vai sumir da região.
Deputado Romeu Aldighieri, eu fico pensando que ninguém melhor que o senhor para falar sobre esse assunto, já que quando foi superintendente do IBAMA, foi responsável pelo gerenciamento da antiga APA, Área de Proteção Ambiental de Jericoacoara, não é isso?
É importante que a população entenda, aquela área toda era uma APA, Área de Proteção Ambiental, Unidade de Proteção Integral de Uso Sustentável, onde as pessoas podem morar. Tendo em vista a importância da biodiversidade local, nós, enquanto superintendente do IBAMA, propusemos ao então presidente da República, Fernando Henrique, o ministro Sarney Filho e o governador Taxeira Sá, na época, em comum acordo com o Estado, transformamos toda aquela área em parque nacional. E apenas a vila de Jericoacoara continuou como APA. Ou seja, você quando vem do Guriú de Camocim, ou vem de Jijoca, ou vem do Preá, você quando chega à vila de Jericoacoara, você está dentro de um parque nacional. Inclusive, uma das razões do nosso pedido de audiência pública é porque falam na privatização, entre aspas, do parque, na concessão de uso do parque particular, como é o Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu, e nós também não somos contra. Mas como se dará isso? Será uma licitação? Como é que a empresa vai gerenciar isso? Vai se cobrar taxa também de entrada no parque? Hoje você já tem uma taxa municipal de visitação turística de R$ 5,00, que já está aprovada para ser de R$ 10,00, que tem em Nova York, em qualquer lugar do planeta, mas como é que esse dinheiro está sendo gasto? Cadê a transparência desse dinheiro? O dinheiro também que é gasto todo dia, R$ 20,00 no estacionamento. São milhões de reais que estão entrando nos cofres da Prefeitura Municipal de Jijoca. Esse dinheiro está sendo reinvestido no meio ambiente, está sendo reinvestido na qualidade de vida da população de Jijoca, na população de Jericoacoara. E se for feita a concessão privatizada da área de manejo, de gerenciamento do Parque Nacional pelo ICMBio, para uma empresa particular, esse dinheiro vai para onde? Quanto é que vai ser essa taxa? Então, todos esses pormenores, essas dúvidas, e no afã e no interesse público de fazer com que todos os atores sejam ouvidos, é que a Assembleia aprovou a realização dessa audiência pública.
Então, a sua luta é revogar essa lei?
A nossa luta é fazer o ordenamento correto, ouvindo todos os atores, dando um período de transição e permitindo que todas as cooperativas de todos os municípios que mexem com turismo possam ter acesso à Vila de Jericoacoara e possam poder trabalhar. Não se pode fazer apenas com que uma lei municipal do município de Jijoca prevaleça num parque que é nacional. Se ele é nacional, tem que haver a participação aí do ICMBio e dos outros municípios que também integram o parque.
Deputado Romeu Aldighieri, muito obrigado. Que o senhor ganhe essa batalha. Bom dia.
Deus te ouça. Um abraço, Nacélio. Tudo de bom.
Silvio Augusto. Silvio.
Nacélio, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania realiza audiência pública às 14 horas na sede da UVA, lá em Sobral, para debater as políticas públicas para pessoas com deficiência no estado do Ceará e a elaboração do Estatuto Estadual das Pessoas com Deficiência nos municípios de Sobral, Juazeiro do Norte, Xaramubim e Limoeiro do Norte. Estamos aqui com o deputado Acrísio Sena, ele que é o autor da solicitação do debate, para falar sobre o que vai ser debatido logo mais às 14 horas. Bom dia, deputado.
Bom dia, Nacélio. Um abraço a todos os ouvintes da nossa FM Assembleia.
Nós teremos essa audiência hoje, à tarde, no Auditório Central da Universidade do Vale do Acaraú, a UVA, como parte da construção de uma série de iniciativas, de uma série de audiências nas macro-regiões do Estado de Ceará, começando por Sobral e, no segundo semestre, com Limoeiro, Quixeramobim e Juazeiro. Qual é a nossa ideia? É debater a construção do Estatuto Estadual da Pessoa com Deficiência. Do que trata isso? São todas as leis, direitos dessa população, que não é pequena no Estado de Ceará, são mais de 2 milhões de pessoas com deficiência no Estado de Ceará, e com certeza esse estatuto, além de ser uma defesa da cidadania, dos direitos humanos, também assegura os direitos dessa população, das pessoas com deficiência no Estado de Ceará.
Deputado, o senhor já tem alguns pontos para fazer parte da elaboração do estatuto?
Do estatuto nós temos grande desafio, que é a questão da acessibilidade. Nós temos um desafio muito grande no Estado do Ceará e no Brasil. Nós temos intérprete de Libras e fico muito feliz que na última sexta-feira foi aprovado o nosso projeto de indicação que cria o cargo de intérprete de Libras e tradutor de Libras no Estado de Ceará, obviamente uma sugestão ao nosso governador criar esse cargo de intérprete de Libras para facilitar a comunicação, né, a nossa segunda língua, que é a Libras, e outras questões fundamentais na área da educação, da formação continuada de professores, na questão do passe livre intermunicipal, que o nosso governador também assegurou, e a ideia destas audiências, que inicia hoje em Sobral, faz parte de uma deliberação que nós tomamos com a população da comunidade, da comunidade surda e da população das pessoas com deficiência no Estado de Ceará.
Muito obrigado. Conversamos com a deputada Cris Lucena, que vai realizar com a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania audiência pública às 14 horas na sede da UVA em Sobral, para debater as políticas públicas para pessoas com deficiência no Estado do Ceará e elaboração do Estatuto Estadual das Pessoas com Deficiência nos municípios de Sobral, Juazeiro do Norte, Quixeramobim e Limoeiro do Norte. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
O Dr. Pedro Ian, chefe de fiscalização do DECOM, é o convidado do programa hoje. Bom dia, doutor Pedro.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor, o DECOM Viajante finaliza mais uma etapa. Como foi esse trabalho, doutor?
Isso mesmo, Marcelo. Realizamos agora nossa participação mais uma vez no interior do Estado. Para quem não conhece o DECOM Viajante, ele é um programa pioneiro aqui no Estado do Ceará, na qual nós descentralizamos o atendimento na capital relacionado ao consumo e levamos para os interiores que estão em maior necessidade, maior carência nesse atendimento ao consumidor. É um programa que já atendemos mais de 160 municípios. Nesses atendimentos resolvemos todos os problemas relacionados a pendências financeiras, má prestação de serviço por empresas públicas e empresas privadas, questão de renegociação de dívida, e agora um diferencial maior do DECOM Viajante é que estamos fazendo mutirão para renegociação de dívida. E alguns setores e algumas regiões do Estado juntamos o máximo de atendimentos possíveis para tentar negociar a dívida daquele consumidor que se encontra numa situação mais frágil, mais vulnerável em relação ao mercado de consumo. Então, pegamos o estado do consumidor, notificamos a empresa apresenta uma proposta ao DECOM, entramos em contato com o consumidor e verificamos se realmente essa proposta fornecida pela fornecedora, pela empresa, condiz com a realidade econômica do consumidor. Se o consumidor tiver possibilidade de conseguir quitar sua dívida nesse mutirão, faça essa negociação, é importante. O consumidor com o nome sujo, com o nome restrito, fica impossibilitado de conseguir novos créditos. Então, para que o consumidor possa resolver suas pendências, ele tem que entrar em contato diretamente com a empresa ou com o DECOM para fazer essa intermediação. Lembrando que o atendimento realizado pelo DECOM Viajante tem uma taxa de resolutividade de mais de 90%. Ou seja, de cada 10 pessoas que procuram o DECOM Viajante, procuram o DECOM para resolver seus problemas, 9 conseguem resolver sua pendência de forma administrativa, sem precisar recorrer ao Poder Judiciário, sem precisar solicitar o auxílio de qualquer tipo de juiz ou de defensoria pública, porque sabemos, Nacélio, que nosso Poder Judiciário é muito lento. Então, uma causa que você pode resolver em questão de mês aqui no DECOM, de forma administrativa, de forma extrajudicial, o judiciário pode demorar até um ano e meio. Então, assim, caso o consumidor tenha alguma dúvida relacionada, alguma pendência nessa relação de consumo, o DECOM Viajante está indo de acordo com o seu calendário para a região, para a sua cidade. Então, fique atento, consumidores do interior do estado. Entre no nosso site, pesquise quando é que o DECOM Viajante irá atender em sua cidade. Lembrando ainda, Marcelo, que além desse atendimento do consumidor, ainda temos atendimento relacionado à emissão de RG e CPF. Então, consumidor, é importante você também ficar observando qual é a data que vai para a sua cidade, né, com o viajante, porque além do atendimento ao consumidor, tem o atendimento de emissão de RG e de CPF. Então, consumidor que tiver alguma dúvida, entre em contato com nossos canais de atendimento. No mês de julho, iremos atender basicamente na região metropolitana de Fortaleza e nos meses seguintes iremos dar continuidade ao nosso cronograma de atendimento no interior do estado.
Doutor Pedrian, muito obrigado. Bom dia para o senhor, hein?
Bom dia, Nacélio. Bom dia a todos os ouvintes.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
No programa de hoje, a jornalista Tassiana Campos falou diretamente da sala de essa redação da Rádio FM Assembleia sobre o assunto Vaticano cogita sacerdotes casados na Amazônia. No quadro Ouvidoria, que será apresentado amanhã, entrevista com a presidente do Sindifisco, Patrícia Gomes. Minha Rua tem História com pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva apresentou Legislativo em Dia e entrou em contato com os entrevistados. No quadro Direitos do Consumidor, o doutor Pedro Ian, do DECOM Fortaleza. Entrevista com a coordenadora da Proteção Social Especial da Secretaria de Proteção Social do Ceará, Mônica Gondim. Direitos à terceira idade com o presidente da Comissão da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Rafael Castelo Branco. O deputado Romeu Ligieri também participou do programa. O repórter Silvio Augusto com a agenda e entrevistou Valdênio Alves, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade. O Silvio Augusto também entrevistou o deputado Acrísio Sena. Muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.